Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começando mais um Mundioca com Melina Saad, comigo Marcelo Castilho, hoje para falar de Argentina, mais especificamente de um namoro em que o governo argentino está namorando com atitudes do governo El Salvadorenho. Como é que é isso, Melina?
Pois é, Marcelo, que atitudes são essas que eles andam, como você bem disse, namorando? Que conversa é essa? Será que isso é bom para a América Latina? Será que isso é bom para cada um deles, para os argentinos, para o pessoal de El Salvador? Vamos fazer todas essas perguntas para os nossos especialistas hoje. Como a gente não tem muito tempo, eu vou chamar logo o primeiro. Vamos lá?
Vamos embora. A gente tem o prazer de receber novamente aqui no Mundioca Matheus de Oliveira, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes e pesquisador do GEDES. Seja muito bem-vindo aqui conosco novamente.
Muito obrigado, Marcelo. Prazer falar com vocês no Mundioca mais uma vez.
Professor, essa aproximação entre Milei e Bukele, quem é que sai ganhando mais ou não tem vencedor ou os dois vencem nesse caso? Melhora a imagem de todo mundo.
Eu acho que ambos conseguem extrair algum ganho político, principalmente em termos de projeção de imagem em relação às suas bases internas de apoio, né? Acho que para o Bukele, por exemplo, é uma forma de ter uma certa legitimidade internacional adicional, né, para a sua política de segurança, que é bastante polêmica, é bastante controversa. Esse respaldo do Milei não deixa de ser uma forma também de ele mostrar para o país que existem pontos de concordância com essa abordagem e também acredito que dá uma certa inflada, digamos assim, no ego do Bukele, no sentido de que ele pode virar para a população e dizer, olha, é nosso governo que está aqui à frente de um país que há alguns anos era um dos países que tinha a pior situação de segurança pública no mundo, agora é até consultado por outros países maiores, mais ricos, que vêm querer aprender conosco o que nós fizemos, né? Então, eu acho que dá um ganho de imagem importante para o Bukele. E para o Milei, é também uma forma de lucrar um pouco ali em cima da reputação do Bukele, que é muito expressiva, junto aos setores que são os setores da base de apoio do Milei, né? Uma forma de sinalizar muito positivamente para a base dele, mostrando essa aproximação com uma figura que se tornou bastante benquista, né? Bastante reverenciada pelos grupos de extrema direita em todo o mundo.
Agora, o Milei, querendo usar algumas das estratégias feitas por Nayib Bukele em El Salvador na Argentina, ele pode ter dificuldade, já que a gente sabe que a Argentina não é El Salvador, não é?
Veja, é mais do que ter dificuldades, é praticamente impossível replicar a abordagem de El Salvador em muitos países do mundo e nesse caso particular é praticamente impossível fazer isso na Argentina por uma série de fatores que vão desde as especificidades da situação de segurança pública dos dois países, quer dizer, o cenário de segurança, o cenário de violência urbana enfrentado em El Salvador é bastante distinto do cenário que existe na Argentina, né? São lógicas muito diferentes, são países muito diferentes. El Salvador é um país de 6 milhões e poucos mil habitantes. A Argentina é um país de mais de 50 milhões de habitantes. É uma realidade muito maior, muito mais complexa. O sistema político argentino tem muitas diferenças em relação ao salvadorenho. Então, eu acredito que é mais do que é difícil, assim, beira o impossível replicar, de fato, a estratégia do Bukele.
O presidente salvadorenho, Daniel Noboa, encarcerou 2% da população. Seria possível isso na Argentina?
Pois é, 2% da população argentina iria ir para mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Seria transformar o país em pouquíssimo tempo em uma das maiores populações carcerárias do mundo. Eu não acredito que isso seja possível e, se me permite, também não acredito que seja desejável, né? Acho que é importante lembrar que essa estratégia, essa abordagem adotada em El Salvador, ela tem como peça-chave uma erosão das instituições democráticas do país. Essa mudança de política de segurança pública lá em El Salvador, ela começa há mais ou menos 2 anos, salvo engano, com o presidente destituindo juízes da Corte Constitucional salvadorenha e colocando no lugar desses juízes figuras muito mais próximas do seu governo, em alguns casos até ex-funcionários do governo. E esse é um dos aspectos muito polêmicos dessa política de segurança do Bukele. Então, no caso argentino, né, para fazer isso, seria preciso lidar com um sistema institucional muito mais complexo e que oferece muito mais capacidade de resistência a investidas da presidência do que acontece em El Salvador.
Agora, o presidente Javier Milei anunciou 3 superávites seguidos, né? Que foram os primeiros resultados positivos em 20 anos, né? Só que a gente sabe que isso daí tem um preço a ser pago, principalmente pelas camadas mais pobres, né? Que sofrem mais, as mais vulneráveis na Argentina. Num país onde está faltando comida, está faltando emprego, como é que seria ter dinheiro para construir presídios, por exemplo?
Olha, dois pontos importantes. Primeiro, esse superávit que o Milei está se vangloriando, isso é superávit para inglês ver. Né? Na verdade, o que tem aí é uma grande manobra contábil que passa pelo congelamento de despesas num contexto ainda de inflação muito elevada e de aumento da arrecadação via imposto inflacionário. Então, é um superávit meio maquiado. Né? Não é um superávit que reflete uma melhora da situação econômica do país. Com relação à disponibilidade de recurso para construir presídio, me parece que o problema ele vai numa outra direção, porque os recursos, eventualmente, dá-se um jeito de encontrar. Mas a questão é, construir mais presídios, aumentar o encarceramento é uma saída para o problema de segurança pública vivido pela Argentina? Não me parece que seja uma saída. Então, eu acho que mais do que disponibilidade de recursos, que certamente seria algo complexo, dada a situação fiscal, dada a situação econômica geral do país, nós temos ainda um problema ainda mais grave por detrás disso, que diz respeito à própria concepção dessas estratégias. Né? Ela funciona para resolver o problema da criminalidade? Mesmo quando a gente observa a situação de El Salvador, ainda está muito recente para ponderar quais são os efeitos de médio e longo prazo que essa política vai ter. Né? Muitos especialistas, por exemplo, defendem que não é sustentável manter 2% da população encarcerada durante muito tempo. E essa é uma das questões que estão postas lá em El Salvador. Então, me parece que tem uma questão econômica, sim, que é complexa, mas o problema principal está no próprio desenho dessa estratégia.
Porque ele vai ter que mostrar mais a que veio, além dessa questão da segurança pública?
Também. Primeiro, eu acho que tratar de segurança pública de uma maneira mais complexa, né? Porque prender as pessoas nas condições em que são as oferecidas nas prisões salvadorenhas, sem enfrentar, por exemplo, problemas graves de desigualdade socioeconômica que existem em El Salvador, nós estamos falando de um país aí que tem índices obscenos de pobreza, de extrema pobreza, não me parece que vai resolver de fato alguma coisa. E isso sem falar em outras dimensões igualmente complexas e problemáticas da questão, como, por exemplo, a corrosão de liberdades individuais e de garantias do devido processo penal que tem marcado esse momento da política de combate à criminalidade no país. Né? A gente sabe que tem muita gente presa sem ter passado pelo devido processo legal, tem muita gente que diz que é inocente, pessoas que não foram julgadas, enfim, é uma situação muito difícil. Não me parece que seja um grande exemplo para ninguém.
Esse modelo autoritário do Bukele conseguiria ser implementado na Argentina de uma forma democrática ou havendo a ruptura na sociedade?
Eu acho muito difícil que passe de uma forma democrática e institucionalizada. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter em vista uma diferença de escala. Eu não quero dizer que o problema de segurança pública na Argentina é desprezível, que ele é irrelevante, não se trata disso. Né? Existe um problema de segurança, sim, esse problema é sério, ele causa muitos problemas, muitas dificuldades para as pessoas e deve ser enfrentado. Agora, El Salvador saiu de uma situação em que, mais ou menos 10 anos, você tinha uma taxa de homicídio que era de, em torno, acho que de 103 pessoas por 100 mil habitantes, que era uma taxa escandalosamente alta. Na Argentina, a pior situação em termos de relação homicídio-habitantes está em Rosário, né, que é a cidade que é o epicentro da crise de segurança no país, e, salvo engano, está em torno de 22 homicídios por 100 mil habitantes. Evidentemente, esse número é péssimo. Né? O ideal é que ele seja o mínimo possível, mas é muito mais difícil, né, O meu ponto é que é muito mais difícil você obter adesão da sociedade, obter adesão dos políticos, das instituições, para uma abordagem tão agressiva, uma abordagem que fragiliza tão explicitamente o Estado Democrático de Direito, sem estar enfrentando uma crise de proporções similares. O próprio Bouquet, ele reconheceu isso quando ele recebeu a Patrícia Bullrich, quando ele conversou com ela, ele disse: ah, a crise na Argentina é muito menor, talvez o remédio tivesse que ser um pouco mais brando, porque são situações diferentes, muito diferentes.
A Patrícia Bullrich foi candidata, aliás, à presidência da República. Ela disse que vai denunciar essas manifestações contra o governo Milei como terrorismo. O senhor acha que isso é possível?
Terrorismo é um tema objeto sempre de muita controvérsia. Não me parece que exista nada hoje na Argentina que se assemelhe a terrorismo, né? Aí eu acho que nós temos duas questões diferentes. Primeiro, o governo Milei está levando a cabo um programa de ajuste fiscal, um programa de estabilização econômica que é muito brutal, é muito recessivo do ponto de vista da sociedade, em particular dos grupos mais vulneráveis, dos grupos mais pobres. Num país com a tradição de mobilização social, de protesto que tem a Argentina, passar uma agenda como essa invariavelmente implica na necessidade de enfrentamento das ruas, porque as pessoas vão protestar. É por isso que eles têm apertado tanto a política de segurança pública e é por isso que têm apertado tanto o combate às manifestações, passando uma série de regulamentações, de decretos que visam inibir manifestações, porque esse é o plano de fundo. É diminuir a resistência popular ao programa econômico e as consequências desse programa econômico. Então, isso numa dimensão. Em outra dimensão, a crise de segurança do país não me parece ter componentes terroristas de maneira alguma. Assim, eu acho que o que a Bullrich tenta fazer quando chama isso de terrorismo é tentar dar uma gravidade à situação, é criar um certo apelo quase emotivo junto à sociedade que permita uma certa legitimidade para mecanismos, para o emprego de alguns meios que, de outro modo, não seriam tolerados pela sociedade argentina.
Agora, a pauta segurança pública, ela é sempre usada para grupos mais conservadores. No caso aqui, tanto Javier Milei quanto Nayib Bukele, eles se autodenominam ultradireitistas. O senhor acredita que, caso a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos aconteça em novembro, eles ganham mais força?
Olha, é sempre muito difícil precisar o impacto direto de um evento doméstico em outro país para a política interna de um segundo país. Dito isso, eu acho que sim. Eu acho que eles ganham uma tração, eles ganham um apoio muito importante. Afinal de contas, você vai ter um dos países mais importantes do mundo governado por uma figura que lhe é simpática. Então, isso dá uma certa tração, aumenta a legitimidade internacional desses governos, porque esses governos provavelmente passarão a confraternizar mais com o governo norte-americano, que é a potência que é, e fortalece um momento político, Eu acho que dá uma força, dá um gás para uma onda política de momento. Agora, em que medida isso vai se traduzir em ganhos mais tangíveis, em coisas mais concretas, benefícios materiais de médio e longo prazo, aí eu já sou um pouco mais cético. Até porque prevalecendo, caso o Donald Trump ganhe, e prevalecendo no governo Trump, aquilo que foi a marca da administração anterior dele, é uma gestão profundamente autocentrada, Não é uma gestão que está muito preocupada no exercício de um papel ativo de liderança dos Estados Unidos no mundo. Então, eu tenho minhas ressalvas quanto ao que isso pode significar em termos mais tangíveis.
O senhor também acredita que o problema econômico na Argentina, provocando fome, provocando falta de trabalho, possa alimentar a criminalidade? E aí a gente tem um círculo vicioso nessa questão de aumento de criminalidade, porque está faltando cada vez mais emprego, está faltando cada vez mais comida na mesa das famílias e a pessoa tem que se virar para não deixar seus parentes morrerem, por exemplo?
Eu acho que o nexo entre pobreza e, sobretudo, desigualdade econômica e criminalidade é bastante forte. Com a piora da situação social do país, é muito, me parece, esperável que aconteça, de fato, também uma piora da situação econômica. Da situação de segurança, um aumento de criminalidade. A gente sabe, inclusive, muito pela própria experiência aqui no Brasil, que, embora seja equivocado dizer que o crime organizado cresce onde não há Estado, né, onde o Estado é ausente, isso é amplamente desmentido hoje em dia. A gente sabe que o crime ele cresce de uma relação muito orgânica com os aparatos estatais, mas também é fato que a precariedade de serviços públicos, a precariedade de condições de vida alimenta essas redes criminosas, né, esses grupos criminosos altamente organizados, que muitas vezes preenchem um espaço dentro de comunidades mais pobres, né, que preenchem um espaço que deveria muitas vezes ser preenchido pelo Estado. Então eu acredito que sim.
Um outro ponto que eu queria comentar com o senhor é a questão do presidente salvadorenho ter tido mais de 80% dos votos, enquanto Milei, ainda nesse momento que a gente está fazendo esse episódio, ainda tem um bom apoio da sua base eleitoral, mas a gente não sabe até quando essa situação vai perdurar, correto?
Eu acho que o apoio expressivo do Bukele, ao Bukele, tem muito a ver com a situação dramática que El Salvador vivia até poucos anos, né? Assim, nós estávamos falando disso agora há pouco. Um país que chegou a ter uma taxa de homicídios superior a 100 pessoas por 100 mil habitantes, isso é um número muito, muito, muito elevado. Isso é um número que você não vai encontrar em muitos cenários de guerra. El Salvador tinha um contexto em que dois, três grandes grupos, né, eles chamam de pandillas, de grupos, bandas criminais, dividiam territorialmente o país e disputavam esse território com bastante violência, o que muitas vezes significava que as pessoas que viviam, por exemplo, no território de uma facção não podiam visitar um parente que vivia no território de uma outra facção. É uma situação surreal. Então, na medida em que você tem uma contenção muito grande da violência urbana, uma contenção muito grande dos índices de assassinato, isso invariavelmente gera um certo respaldo da população, porque a população está cansada, a população sofre com isso. Todos sofrem muito com esse cenário. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com essa melhora que existe na situação de segurança do país, e justo nesses primeiros momentos, né, isso é sempre muito mais exacerbado, porque a pessoa está fazendo um contraste com um passado muito recente que era muito pior. Então, me parece que boa parte do apoio ao Bukele vem por aí. Agora, para ele, tem outras questões. Agora, como é que ele lida, por exemplo, com a economia do país? Como é que ele lida com os índices de pobreza? Como é que ele lida com os índices de miséria? Os problemas, enfim, eles se acumulam, né? Então, eu acho que olhar para o governo Bukele a partir de agora tem também que levar em consideração o enfrentamento a essas outras questões. No caso do Milei, ele está patinando muito ainda. Primeiro, porque a situação econômica geral do país continua muito ruim, ele não conseguiu até agora entregar nenhuma melhora significativa, e ao mesmo tempo o governo tem uma dificuldade muito grande de funcionar como governo, de liderar uma agenda, de liderar mesmo as forças políticas do país, de liderar os debates, pela própria incompetência, né? Assim, o principal responsável pelos problemas do governo Javier Milei até agora se chama Javier Milei. A indisposição dele ao diálogo, a dificuldade de negociar, essa abordagem muito ou tudo ou nada, que é muito incompatível com uma sociedade democrática plural, diversa, como é a Argentina, são grandes responsáveis pelas dificuldades que ele vem encontrando para governar até agora. E, mantendo um pouco essa analogia com El Salvador, para o bem ou para o mal, o Bukele entregou alguma coisa. Com todas as muitas críticas que, a meu ver, devem ser feitas a essa estratégia, ele entregou uma melhoria indiscutível na situação de segurança pública do país. Tem que ver o que o Milei vai ser capaz de entregar. Até agora, ele não entregou nada. Ele entregou maquiagem contábil e demonstrações públicas de um equilíbrio pessoal muito precário. Então, tem que aguardar para ver se ele vai conseguir entregar alguma coisa que possa servir como base, como bandeira, para dizer, não, está aqui, o governo ele tem esse êxito, etc. Né? Só para fechar, assim, uma breve comparação histórica, o último esforço de estabilização neoliberal rápido, assim, né, meio na forma de terapia de choque vivenciado pela Argentina, ocorreu no governo Menem. E o governo Menem, já nos primeiros meses, tinha resultado para mostrar. Alguma coisa eles conseguiam mostrar. O Milei, até agora, nada disso.
A outra questão colocada pelo governo da Argentina seria ter as forças armadas do país para combater o crime organizado. No caso, esse crime organizado é o tráfico de drogas, principalmente na região de Rosário. Isso daí fugiria também das mãos somente do governo, né? Teria que passar pelo Congresso. O senhor colocaria que o Congresso da Argentina hoje é o balizador dos sonhos do governo Milei?
Em primeiro lugar, a proposta de colocar as Forças Armadas para combater o crime organizado é inconstitucional, ilegal e muito dificilmente teria apoio junto ao Congresso e às demais instituições do país. A Argentina tem uma lei de defesa nacional dos anos 80, uma lei que na época foi aprovada por consenso, que é uma lei muito clara, que tem, não deixa nenhuma margem para ambiguidade ou interpretações distorcidas com relação a qual é o papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é atuar na defesa nacional. Ponto. Elas não têm nenhum tipo de função que lhes permita atuar internamente em missões de segurança pública. Para que isso acontecesse, seria necessário mudar essa lei. E eu acho muito pouco provável que isso aconteça, entre outras coisas, né, não só pela falta de apoio que o Milei tem no Congresso, mas porque essa lei é um dos principais legados da transição para a democracia que o país fez há 4 décadas, e é uma lei que é considerada uma lei modelo em muitos países da região. Então eu acho muito difícil que isso aconteça. Dito isso, sem dúvida, o Congresso hoje é um grande obstáculo à realização dos planos do Milei. Mas acho importante frisar também que tem duas coisas que a gente tem que colocar em perspectiva quando pensa no papel do Congresso. Primeiro, o Milei governa com um Congresso de oposição. E ele governa com um Congresso de oposição porque foi isso que quis a sociedade. Foi essa a vontade expressa pela sociedade nas urnas. O mesmo eleitorado que deu a presidência da República ao Milei é o eleitorado que não deu ao Milei maioria na Câmara e no Senado. Muito longe disso. Ele é a segunda minoria na Câmara e no Senado. Mesmo com o apoio do partido do ex-presidente Maurício Macri, ele não chega a ter maioria qualificada, que é fundamental para aprovar projetos de maior envergadura. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o Congresso, até agora, tem sido fustigado pelo governo, ele tem sido atacado. O Milei não tem mostrado disposição para o diálogo e para a negociação. E isso é, invariavelmente, algo que precisará ser feito quando o presidente governa com uma minoria. Mesmo que o Congresso tivesse maioria governista, ainda assim você tem que negociar as coisas. E ele não quer negociar nada. O que ele espera é que o Congresso simplesmente chancele tudo que vem da presidência, seguindo uma lógica que me parece que é muito a lógica que está na cabeça do Milei, de que o mandato que ele recebeu das urnas no ano passado é um cheque em branco que permite a ele fazer o que quiser. E esquecendo que a mesma legitimidade que ele tem como presidente é a legitimidade que os deputados e senadores da oposição têm nesses cargos.
O senhor já pensou aqui, cá para nós, né, num exercício de imaginação, nessa situação no Brasil? Porque nós aqui também temos as nossas questões relativas à segurança pública.
Isso no Brasil, eu não fiz esse exercício, tá? Em primeiro lugar. Mas eu acho ainda mais impraticável. Ainda mais impraticável. Todas as questões que eu mencionei como sendo elementos de maior complexidade da situação argentina, você tem que multiplicar por muitas vezes para chegar ao que é a situação brasileira, né? O cenário de segurança pública no Brasil é muito, muito diferente e muito, muito mais complexo do que o de El Salvador. E, aliás, o Brasil é uma prova que encarceramento em massa e más condições prisionais não resolvem o problema de segurança pública. Nós já temos uma população carcerária que está entre as maiores do mundo e os nossos presídios são, em sua maioria, né, assim, via de regra, eles são presídios que oferecem condições abaixo de precárias para as pessoas que estão ali. Então, se cadeia dura resolvesse problema de segurança pública, o Brasil já a essa altura já podia estar muito mais perto de uma situação escandinava, né? E não é esse o quadro que a gente tem.
Se por acaso, diante desse exercício mesmo de imaginação, essa lei fosse aprovada na Argentina, mesmo ele fazendo alguns ajustes para a realidade argentina, o Brasil poderia se preocupar? Seria tema de preocupação no Brasil?
Não me parece que nesse momento isso fosse gerasse algum tipo de preocupação para nós no sentido de imitação. Não acredito nisso.
Agora, como é que o senhor recebeu a entrevista ao New York Times do vice-presidente salvadorenho, o Félix Ulloa, que ele negou que a democracia no país estivesse sido desmantelada, mas sim substituída por uma nova sem corrupção, segundo ele?
Veja, é o que se espera que ele diga enquanto vice-presidente, né? Se ele dissesse o contrário, seria muito complicado, seria completamente fora de lógica. Agora, eu vejo com muitas reservas o que está acontecendo em El Salvador. Né? Eu entendo que o Bukele, ele dispõe de um apoio popular que é muito expressivo nesse momento, acho que isso está fora de questão, mas isso não significa que o que ele está fazendo seja admirável ou desejável. Existe um evidente movimento de corrosão das instituições democráticas do país, um evidente movimento de limitação dessas instituições que têm o seu poder e os seus escopos de atuação cerceados em detrimento de um avanço do poder do Executivo, do Presidente da República. Além disso, a gente tem que levar em consideração também o que está acontecendo de um ponto de vista do direitos humanos. Eu acho que existem muitos motivos para que a gente levante dúvidas bastante razoáveis a respeito de como está o quadro de direitos humanos em El Salvador, como está sendo o tratamento dispensado a essas pessoas que estão sendo presas, pessoas que estão sendo presas sem o devido processo legal, muitas vezes pessoas que estão encarceradas aí sem ter passado sequer por uma audiência de instrução processual, por uma audiência de custódia. Então, me parece que é uma defesa, né, que o vice-presidente faz, porque é isso que se espera que ele faça mesmo, mas eu acho muito preocupante a situação do que está acontecendo em El Salvador, e dizer que simplesmente não há corrupção me parece muito simplista. Vamos ver se de fato não há corrupção. Nunca houve um regime que se dissesse corrupto. Todos dizem que são impolutos, que são probos, até que a gente descobre, sem muita surpresa na maioria das vezes, que era exatamente o contrário. E mais do que isso, né, assim, eu acho que a excessiva concentração de poder nas mãos do presidente e dos seus aliados mais próximos é sempre uma coisa preocupante. Hoje, por exemplo, existe muita crítica, muita censura a reeleições indefinidas, por exemplo, no caso da Venezuela, né, que você tem um governo já há bastante tempo no poder. Eu não ficarei nem um pouco surpreso se nos próximos anos o Bukele buscar construir respaldo jurídico para ter mais reeleições, né, para conseguir se perpetuar no poder. E aí, enfim, esse é um dos muitos indícios que implicam em um tensionamento e numa deterioração que eu acho muito importante da situação democrática do país. Ela pode até estar caminhando para outra coisa, mas não me parece que essa outra coisa seja muito positiva, não.
Tá certo, a gente teve o prazer de contar aqui no Mundioca mais uma vez com o professor Matheus de Oliveira, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes e pesquisador do GEDES. Professor Matheus, espero que o senhor volte outras vezes para a gente falar sobre a Argentina, para a gente falar sobre a América Latina, mesmo de outros assuntos. Muito obrigado pela sua participação.
Professor Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca, brilhante, mais uma vez. O senhor sabe, né? As portas do Mundioca sempre estão abertas para o senhor. Quando quiser voltar, a casa é sua.
Eu que agradeço o convite, um prazer participar mais uma vez do Mundioca e espero voltar sempre.
Bom, a gente já viu que não dá para fazer na Argentina o que foi feito em El Salvador, porque são comparações totalmente desproporcionais. Imagina você na Argentina encarcerar 2% da população. Possível.
Marcelo, e é encarcerar também daquele jeito, né? Tá com tatuagem? Tá preso. Bom, mas não vamos render muito esse assunto, vou deixar as análises, o cruzamento de dados para os nossos especialistas e eu vou chamar a segunda.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e do IBMEC. Além disso, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e também do Observatório de Regionalismo. Seja muito bem-vinda aqui conosco, professora Marcela.
Obrigada, Marcela. Obrigada, Melina, pelo convite, é um prazer participar de novo.
Professora, essa aproximação entre o Milei e o Bukele, devemos nos preocupar?
Olha, eu acho que primeiro a gente precisa relativizar se de fato é uma aproximação no sentido bilateral, ou o que a gente tem visto é mais um espelho ou enfim, né, uma inspiração do Milei em relação às políticas de segurança pública do Bukele. Me parece que houve um encontro, né, entre o Bukele, o Milei e o Washington em um fórum de perfil político mais conservador em Washington, mas não me parece que seja necessariamente uma aproximação bilateral, né? Me parece que o Milei está muito mais investindo, né, em políticas de segurança pública, e o Bukele se apresenta como uma inspiração ou como um modelo do que foi implementado em El Salvador. Então, não sei se a gente poderia chamar isso de aproximação bilateral, mas acho que sim, há uma inspiração, vamos dizer assim, no que foi implementado em El Salvador.
Nessa inspiração, Javier Milei poderia levar para a Argentina coisas que estão funcionando. Se são bem ou se são mal, a gente vai conversar durante o programa. Mas as coisas que estão funcionando em El Salvador?
Acho que esse é o objetivo, né? Acho que há um objetivo do Nayib Bukele de El Salvador de exportar, vamos dizer assim, o modelo de El Salvador para o restante da América Latina, onde o tema de segurança tem ganhado cada vez mais protagonismo. Então, isso acaba se transformando numa plataforma, vamos dizer assim, do Bukele aqui na região, como se colocar, né, até como uma liderança de perfil mais conservador, de perfil político e ideológico mais da direita ou do espectro da extrema direita. Então, acho que há um interesse claro do Bukele em fazer isso. Agora, existe uma diferença muito grande se de fato essas políticas vão ter adesão e se elas vão conseguir ser implementadas nos outros países da região. Então, falando especificamente no caso da Argentina, acho que a Argentina tem algumas características que diferenciam ela do caso de El Salvador e que é importante a gente pontuar, né? A primeira característica, claramente, é o tamanho da Argentina, né? Então, a Argentina é muito maior em termos de densidade populacional do que El Salvador, e isso configuraria uma dificuldade muito maior de implementar essas políticas. Então, né, enfim, principalmente a política de encarceramento em massa. O Bukele prendeu encarcerou em torno de 2% da população, né? A Argentina não teria condições de fazer isso pelo contingente populacional que possui. E acho importante também diferenciar o perfil dos grupos ilícitos que têm atuado em El Salvador e também na Argentina. No caso de El Salvador, a gente está olhando para o que eles chamam de gangues, né? Ou seja, são grupos ilícitos que caminham mais no sentido da extorsão dos serviços públicos nas grandes cidades. No caso da Argentina, já é um perfil mais vinculado ao narcotráfico. Então, grupos que teriam uma projeção internacional maior do que no caso de El Salvador, porque são grupos que, de alguma forma, se conectam a esse tráfico internacional de drogas, que é um tema que a gente também discute no Brasil, no Equador, enfim, no México, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, né? Enfim, são temas que têm aparecido aí na região como um todo. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação, porque não é simplesmente aplicar o que foi usado em El Salvador, né? A gente precisa pensar que os contextos dos países é bastante diferente.
Agora, o presidente da Argentina já andou flertando com a ideia de fazer mega presídios. Será que ele vai conseguir colocar isso em prática? Vai haver resistência na Argentina? Porque o argentino, ele é muito mais politizado, né? Apesar de ter eleito o Milei.
Concordo, né? Eu acho que a população argentina, ela é uma população que vai muito pra rua, né? Uma população muito ativa do ponto de vista político, e a gente tem visto isso agora, né, nas greves contra as medidas educacionais do Milei. Então acho que haveria uma resistência na Argentina maior do que a gente observou no caso de El Salvador. Então isso tende a frear um pouco mais, né, as políticas do Javier Milei. Importante dizer também que o Milei não tem maioria no Congresso, né, e várias das medidas que ele propõe, inclusive os presídios, a construção dessas prisões e também a utilização das Forças Armadas nas políticas de segurança pública, que foi prometido pela ministra da Segurança, a Patrícia Burrit, todas essas medidas precisam passar pelo Congresso argentino. Então a gente também não sabe até que ponto ele vai conseguir maioria legislativa para conseguir aprovar essas medidas. E aí, só para ter um parâmetro, né, a gente teve a votação da Lei Ônibus na Argentina, aquele mega pacote que o Milei tentou aprovar nos últimos meses, e o que a gente viu foi que ele teve que voltar atrás de vários tópicos. Então ele não conseguiu negociar esse grande pacote, o que nos dá um indicativo dessa dificuldade que ele vai ter na negociação com o Congresso. Então me parece que por mais que essas políticas, né, que haja um interesse por parte do Milei e também da ministra da Segurança Pública, Patrícia Burrit, em implementar essas políticas, essa articulação com o Congresso, ela é muito difícil de ser feita pelo fato do partido do Milei ter minoria no parlamento. E tem também, como a gente já colocou, a questão da resistência da própria população. Então, são medidas bastante impopulares em certos aspectos, E a gente não, enfim, né, isso vai acabar sendo de alguma forma debatido de uma forma mais ampla no, pela população, e pode ser que a população ofereça um contrapeso à implementação dessas políticas.
Agora, professora, no que pode variar a questão do Bukele ter sido reeleito com mais de 80% dos votos e lá ele hoje, basicamente, o que ele fala é lei. Já na Argentina, isso não iria acontecer, por mais que Javier Milei hoje tenha ainda um pouco do apoio dos seus eleitores, mas isso daí vinha caindo em relação ao que a gente vê na Argentina das pessoas passando necessidades. Bukele, o que ele fala em El Salvador é lei. O Javier Milei, se ele falar, não é lei na Argentina.
Concordo, né? O sistema de pesos e contrapesos na Argentina, que a gente coloca aí como sendo uma definição da própria democracia, ele funciona, continua ativo, diferentemente de El Salvador. Então, o que a gente viu em El Salvador é que o Milei, ele acabou cooptando, né, o Supremo, a Suprema Corte do país, e o Congresso é também majoritariamente do partido dele. Então, na Argentina, em El Salvador, o Bukele não tem oposição, praticamente, né? Ele acaba funcionando como um governo único, né? Sem nenhum tipo de oposição e razoavelmente consensual, ou seja, não existe ninguém que questione, né? Ninguém do ponto de vista institucional, claro, né? Que a gente tem do ponto de vista informal a própria população, mas a gente não tem ninguém do ponto de vista institucional que consiga fazer frente a essas políticas em Bukele, em El Salvador. No caso da Argentina, como eu falei, o Milei enfrenta uma oposição bastante significativa dentro do legislativo, e essa oposição tende a barrar esse conjunto de políticas. Então, o que a gente tem visto é que, no caso da democracia de El Salvador, a gente encontra o país, né, uma democracia muito fragilizada por causa dessas medidas de cunho autoritário do Nayib Bukele, enquanto na Argentina, né, apesar de toda a situação da debilidade fiscal, né, econômica, por causa dessa crise prolongada, mais ou menos a gente tem uma democracia, com algumas dificuldades, né, como a gente também observa em outros países da região, mas uma democracia que mantém esse sistema de pesos e contrapesos. Então, o Milei deve enfrentar muito mais dificuldade do que o Nayib Bukele, né? O caso do Bukele em El Salvador é um caso, muito incomum, vamos dizer assim, em todo mundo, né? É muito difícil a gente pensar em tempos de polarização política um presidente que tem 85%, né? Acho que isso se justifica não só pelo clamor popular em torno da segurança pública, o que é absolutamente legítimo, mas também por essa fragilização dos mecanismos democráticos.
Professor, uma pergunta só a respeito da Argentina. A gente sabe que o argentino, ele tem essa... O meu avô costumava falar assim, aquele fulano, ele é rico como um argentino. A Argentina teve seus bons tempos, tem essa imagem do argentino sofisticado. A Argentina tem bons índices, alguns até melhores do que o Brasil. Mas se continuar com o Milei, isso aí periga e tudo água abaixo? Periga cair drasticamente?
Eu acho que sim. Acho que o grande desafio do Milei são dois, né? Primeiro é essa articulação política que eu mencionei, que ela vem sendo bastante difícil fazer essa articulação com o legislativo, e acho que o segundo grande desafio é manter um programa de austeridade, que é um programa muito duro do ponto de vista do corte de gastos, né? Então, o que a gente tem visto é um governo que corta muitos gastos e que isso acaba influenciando, obviamente, na qualidade de vida da população, principalmente a população mais vulnerável que precisa desses serviços públicos. Então, acho que o grande desafio é ele equalizar o que seria viável do ponto de vista do ajuste fiscal, né? Não sei se isso é possível também, mas pensar, né, o que seria um ajuste ao mesmo tempo que fizesse frente à dívida argentina, que de fato é um problema econômico de cunho estrutural, mas ao mesmo tempo protegesse ou conseguisse estabelecer um colchão social mínimo, vamos dizer assim, a essa população que é uma população mais vulnerável. E acho que o que a gente tem observado é um ajuste muito duro. O governo tem registrado 3, né, sucessivos superávites da balança de pagamentos, o que nos dá uma sensação de que estaria num caminho certo, num sentido de corte de gastos, mas sempre lembrar que, se do ponto de vista fiscal a gente tem uma situação de superávit, por outro lado, a gente tem cortes sociais que têm impactado drasticamente nas políticas públicas. E aí eu acho que é um grande questionamento da gente fazer até que ponto que essa popularidade ela se mantém dentro de um ajuste tão drástico. Agora, é claro, né, parte dessa popularidade ela também se justifica não só pelas questões econômicas, mas também por uma adesão à própria agenda política e ideológica do Milei, né? Então são várias razões que levam alguém, né, um cidadão argentino, a votar no Javier Milei. Mas parte desse voto é um voto muito de esperança de que a situação econômica na Argentina melhore. E se esses indicadores não melhorarem no futuro, a gente não sabe ainda o impacto que isso vai ter em termos de popularidade.
A senhora colocou muito bem a relação dessa questão dos anúncios do superávit, né? Se eu não gastar nada com ninguém, eu vou ter dinheiro sobrando no final do mês. Mas é assim, ele conseguiu superávites a um preço muito pesado para quem não tem muita ajuda, né? Para quem tem fome, para quem não consegue mais pagar aluguel, para essas pessoas mais vulneráveis, como a senhora colocou, eles não querem saber de superávit. E aí a gente pergunta, com esses problemas econômicos, vai acabar aumentando a insatisfação de uma grande parcela da população argentina. E a gente sabe que assuntos de criminalidade estão diretamente ligados à questão econômica. Se eu não tenho trabalho para eu garantir dinheiro para manter minha família, eu vou me virar de qualquer jeito. Muitas vezes esse qualquer jeito acaba sendo na criminalidade. Criminalidade cresce na mesma proporção do que a falta de dinheiro, nesse caso. Aumentaria a criminalidade na Argentina? Daria razão ao depoimento do Milei em querer imitar o Bukele em relação à criação de presídios, por exemplo?
Eu acho que o que a gente tem observado na América Latina é que o discurso da segurança tem ganhado cada vez mais força. Isso acontece por causa do reposicionamento, vamos dizer assim, desses grupos ilícitos, né, frente a essas rotas internacionais do tráfico de drogas, que a gente encontra, inclusive, né, uma situação muito parecida aqui no Brasil e que tem dominado a agenda dos outros países, né? Então, acho que o crescimento dessa agenda muito voltada para a questão da segurança pública, que é uma agenda legítima, né, Marcelo? Acho que é importante a gente dizer isso. Ela tem mobilizado, muitas vezes, políticas radicais de controle, né, desses grupos ilícitos e da atuação dessa violência nos centros urbanos. O problema, né, é que muitas vezes esse apelo da população pela segurança, como eu falei, que é legítimo, acaba levando à adoção de medidas de caráter extremamente autoritárias, como a gente viu no caso de El Salvador, e muitas vezes o grau de aceitação por parte dessas políticas acaba sendo alto, porque, né, elas promovem um efeito no curto prazo. Agora, o grande desafio, e aí a gente ainda não tem uma resposta, até no caso de El Salvador, o grande desafio é qual o impacto que essas políticas vão ter no longo prazo, porque a política de segurança pública, ela envolve não só a política de encarceramento em massa, mas também uma série de outras políticas adjacentes que tem a ver com o uso da inteligência, tem a ver com o combate à desigualdade social, né? Ela tem a ver com uma série de outros fatores que também precisam ser colocados em práticas, principalmente aqui na América Latina, onde a gente encontra um continente com muitos problemas, né, sociais, de distribuição de renda e assim por diante. Então, acho que o que a gente tem observado na Argentina é uma agenda que vem ganhando cada vez mais, enfim, protagonismo dentro do governo argentino e que, em grande parte, essa agenda tem sido canalizada por esses governos de perfil mais de extrema-direita, né? Então, é importante a gente mencionar isso, porque isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em El Salvador, acontece agora na Argentina, né? Então, são governos que têm se utilizado um pouco desse sentimento da população de insegurança e de violência e tem canalizado isso para políticas públicas mais duras, né? Como eu falei, com vários impactos até na qualidade da democracia.
Professora, não sei se eu tive a oportunidade de te contar isso, mas o nosso último papo, que foi sobre o Bukele, El Salvador, foi um dos episódios de maior audiência nas redes também, teve muitos comentários, e muitos comentários assim, elogiando o Bukele, é isso mesmo, nós precisamos de um presidente desse. Essa ideia do Bukele, além de estar flertando com a Argentina, ela também assombra o Brasil?
Acho que sim, né? Enfim, né? Apesar da gente não trazer tanto o discurso do Bukele aqui como, né, uma influência do Bukele, acho que o discurso de segurança ele tem também dominado a pauta brasileira. E aí acho que é importante colocar, né, que por mais que o assunto da segurança se apresente de forma, vamos dizer assim, unânime na América Latina, todo mundo está discutindo isso, todos os países da América Latina, é importante sempre lembrar dos contextos de cada região, entender quais são essas singularidades. E aí é um tema em que a gente poderia, por exemplo, ter muito mais cooperação internacional do que a gente tem hoje, né? Principalmente aqui no âmbito das instituições regionais, até da própria Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, da CELAC, na própria na Sul, né, a União das Nações Sul-Americanas, que o Brasil faz parte. Então, a gente poderia até mediar algumas iniciativas que seriam importantes nesse sentido. Acho que o grande desafio, e o caso da Argentina também tem mostrado um pouco isso, é uma articulação entre as autoridades locais e as autoridades nacionais e regionais no combate a essas ameaças. Porque o crime transnacional, ele ultrapassa as fronteiras dos estados. Então, a partir do momento que a gente considera esse como um problema, não só um problema argentino, mas um problema de toda a região, né, ou um problema brasileiro, É importante que ele seja tratado desde uma perspectiva regional, ainda que a gente tenha essas singularidades. Então, com certeza, eu acho que agora, pensando aqui nas eleições de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, o tema é central, né, aqui na segurança pública da cidade, e vai dividir, né, e vai estar presente nos debates eleitorais. A tendência é a gente ver cada vez mais essa influência, ainda que não necessariamente a gente traga o caso de El Salvador para o debate, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente não escuta tanto falar ainda do caso de El Salvador, ainda que ele tenha, né, essa referência em parte da classe política.
Muita gente também confunde, né, professora, a responsabilidade de municípios, estados e governo federal no quesito segurança, né? Até onde vai a perna de cada um?
Com certeza, né? Eu acho que com certeza. Eu acho que, inclusive, o próprio governador de Santa Fé, né, no caso da Argentina, ele tem tentado usar essa relação com o governo federal como uma forma de se cacifar até politicamente. Então, eu acho que isso também acontece. As pesquisas recentes têm apontado a importância cada vez maior da gente assumir, né, essa segurança pública, não só do ponto de vista estadual, mas também ter uma coordenação nacional, até do ponto de vista da inteligência, pensando justamente no fato que as redes, né, elas não atuam necessariamente dentro de um estado, elas têm essas conexões no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então é importante que esse combate seja feito até em conjunto entre essas autoridades. Agora, muitas vezes as diferenças político-ideológicas entre os governos estaduais e o governo federal acabam influenciando mais, né, se sobrepondo ao que deveria ser um combate conjunto a essa criminalidade.
A gente comentou aqui, né, professora, sobre esses dados da economia e superávit, e no dia que a gente está gravando o episódio de hoje, dia 24 de abril, houve uma manifestação enorme. Eu acho que é uma manifestação considerável, 150 mil pessoas protestando contra o governo de Javier Milei, exatamente contra aquilo que a gente conversou, o corte das verbas da educação no país. Para onde que a senhora acha que isso vai dar? O Milei, será que ele consegue concluir o governo dele? Porque o argentino está resistindo e está resistindo muito, não?
Eu acho que sim, né? Eu acho que é cedo ainda da gente falar se vai concluir ou não. Acho que, mas como eu mencionei, eu acho que o grande desafio dele é conseguir, não acho que isso seja possível, né, mas não conseguir, acho que o principal desafio é ele conseguir sustentar na mesma balança, vamos dizer assim, o ajuste fiscal, né, ou seja, essas políticas de austeridade, ao mesmo tempo em que ele mantém ainda certa aprovação popular. Acho que esse é o grande desafio, né. Agora, é importante adicionar a isso que a gente vive em sociedades extremamente polarizadas, né? Então, é importante dizer que a popularidade dos governos, elas têm um teto, vamos dizer assim, né? Porque dentro dessa polarização, as sociedades acabam se dividindo entre uma aprovação ou a rejeição a determinado candidato ou a determinado partido. E aí o voto do eleitor, ele atende a vários critérios. É tanto a critério relacionado à qualidade de vida, mas também critérios, como eu já mencionei, de cunho político-ideológico, né? O que eu quero dizer é que muitas pessoas que votam pelo Javier Milei votam, sobretudo, pela agenda de costumes. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto em termos de popularidade, considerando que parte das pessoas que votam por ele votam com a expectativa de uma mudança econômica para melhor da economia argentina, mas também grande parte das pessoas que apoiam Javier Milei também o apoiam por essa agenda mais conservadora. E aí, na agenda mais conservadora, o que a gente tende a observar é um discurso de continuidade, né? Então, acho que o desafio dele vai ser equalizar essas duas frentes.
Professora, num exercício de imaginação, caso o Milei conseguisse botar para frente essa ideia de copiar segurança pública de El Salvador, o que mudaria na Argentina num primeiro passo e depois ao longo do tempo?
Eu acho que, assim, né, de novo, muito cautelosa com essa questão de copiar, né, porque eu acho que as próprias autoridades argentinas, elas já colocaram que deveria ter algum tipo de adaptação. Então, por mais que o Bukele esteja querendo exportar o seu modelo para o restante da América Latina, as próprias autoridades argentinas já disseram que não é copiar, e sim ter como inspiração e você adaptar o que seriam as necessidades da Argentina. Agora, existe uma grande discussão se de fato isso é possível de ser feito. Como eu falei, né, as características dessas redes transnacionais de drogas, de tráfico de drogas, elas são muito diferentes no caso da Argentina e no caso de El Salvador, né? Então, até as autoridades federais, né, lideradas aí pela ministra da Segurança Pública, elas tendem a utilizar essa relação até com os governos estaduais como uma forma de angariar apoio político para o próprio Milei, né? Então, as autoridades políticas argentinas têm utilizado isso também do ponto de vista político como uma forma de conseguir maior apoio nessas das províncias, que é ainda o grande desafio dentro do Congresso, né? Isso poderia cacifar, né, vamos dizer assim, aumentar o poder político do Javier Milei nessas negociações com o Congresso. Então, acho que ainda é cedo para a gente pensar nessa, né, enfim, como que isso vai acabar se mobilizando, né, se dando dentro da Argentina, mas acho que vai encontrar muita resistência. E a gente tem visto propostas muito polêmicas, por exemplo, a implementação das Forças Armadas, né, o uso das Forças Armadas na segurança pública. São propostas que, em um país que já teve tantos ciclos, né, de ditadura militar, de governos autoritários, são propostas muito mal recebidas do ponto de vista popular e que têm resistência até das Forças Armadas. Então, eu não sei até que ponto, né, acho que é difícil a gente imaginar até que ponto ele conseguiria implementar o que o Bukele implementou. Talvez você possa ter uma política similar em algum momento, né, parecidas, com alguns traços parecidos, mas ainda assim, acho que essa cópia, ela vai ser muito difícil.
Professora, quando a gente leva os assuntos, né, para nossa reunião de pauta, geralmente eu costumo falar, esse assunto vende, Milei sempre vende. Eu queria te perguntar o seguinte, se ser uma pessoa midiática, render boas manchetes, boas aspas, como a gente fala aqui no jornalismo, hoje em dia está sendo mais importante, pesando mais na hora do latino-americano, né, vamos falar assim, votar do que aquilo que o candidato pode proporcionar para o cidadão?
Com certeza, eu acho que as redes sociais, elas são um mecanismo hoje indispensável de mobilização, de apoio político por grande parte dos governantes, e aí independe do perfil político ideológico, né? Acho que todos os governos, de alguma forma, vêm utilizando as redes sociais como forma de mobilização e de divulgação, né, das suas políticas e assim por diante. E acho que, no caso de El Salvador, a gente tem um controle muito forte das redes pessoais do Bukele por ele mesmo, né? Então ele controla muito o conteúdo que vai ser divulgado nas suas redes, e aí acho que a própria ministra Patricia Bullrich na Argentina tem utilizado as suas redes sociais também para fazer propaganda das medidas de segurança que têm sido adotadas. Então acho que isso é uma política unânime, né? Como eu falei, independe do perfil político ideológico e que tem se tornado uma forma de mobilização popular, até muito mais utilizada do que as próprias redes institucionais, né? As redes formais. É uma forma muito mais fácil deles se comunicarem com a população e de divulgarem as suas políticas, né?
Agora, como é que a senhora analisa a fala da Patricia Bullrich dizendo que qualquer violência cometida nas ruas seria considerado um ato de terrorismo?
De novo, né, eu acho que dentro dessa, a própria lei ônibus, né, que o Milei tentou passar na Argentina, a gente tem visto uns flertes bastante significativos do governo Milei com medidas de cunho autoritário, né, e esse é o desafio que, né, enfim, a crítica que a gente tem que fazer é um modelo também de El Salvador. Muitas vezes, né, esses governos se aproveitam de anseios, né, e de demandas legítimas da sociedade, o clamor pela segurança e assim por diante, e acabam implementando medidas de cunho muito autoritário. E uma coisa não justifica a outra, né? Eu acho que esse é um desafio que El Salvador enfrenta, que acaba, como eu já falei, comprometendo a qualidade da democracia. É um grande desafio a gente conseguir se mobilizar, né, e precisa ser mobilizado contra essas políticas de linha mais dura, e que é necessário fazer uma diferenciação, né, entre o que são movimentos populares legítimos, que têm participação na própria democracia e que fortalecem a democracia do ponto de vista das ruas, do ponto de vista informal, e o que são medidas que efetivamente ajudariam a combater a insegurança pública, né? Então a sociedade tem um papel central em se manter vigilante em relação a isso e cobrar dos governantes políticas efetivas e que tenham comprovações técnicas, né, e que não sejam meramente políticas de cunho, né, para mostrar um resultado de curto prazo e que atentem contra essas liberdades preconizadas pela própria democracia, né, apontadas pela própria democracia.
Qual é a maior agenda de El Salvador hoje e qual é a maior agenda da Argentina hoje? Eu queria saber se elas se cruzam.
Acho que a maior agenda de El Salvador é a questão da segurança, né, ainda que os especialistas apontam que o Bukele precisa investir em outras agendas, além da questão da segurança, porque ele vai começar um segundo mandato, né? Então a gente precisa, alguns analistas apontam que nesse segundo mandato ele teria que ir além da agenda de segurança e conquistar esse apoio popular por outras formas, fazendo políticas públicas efetivas, né, em outros aspectos. E acho que na Argentina, mesmo que a gente tenha tido uma melhora nos indicadores econômicos, pelo menos assim, um alívio temporário desses indicadores econômicos, a agenda econômica continua sendo o principal desafio, porque é a agenda que ainda mexe muito com as questões de mobilização popular, as questões de qualidade de vida, né? Agora, isso não significa que no longo prazo, ou mesmo no médio prazo, a agenda de segurança não atinja uma participação maior, né? Então, isso vai depender muito dos resultados na economia. Mas acho que, enfim, são agendas ainda, na Argentina acaba predominando ainda a questão econômica.
Mas aí é a questão, professora, se em El Salvador, por acaso, o desemprego aumentar, faltar comida na mesa do trabalhador, como é que eles vão poder se manifestar se a gente vê um modelo que puxa mais para o autoritarismo naquele país?
Mas é isso, né? E aí eu acho que é um grande desafio e é uma coisa que vai acabar acontecendo por causa da debilidade democrática, né? E acho que os outros países da região, através dessas organizações regionais e mesmo as organizações multilaterais, governamentais, como a própria Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e as organizações não governamentais, elas têm um papel central em denunciar essas situações de abuso e, ao mesmo tempo, ficarem vigilantes em relação a qualidade da democracia dos países, né? Não só de El Salvador, mas também de outros países da região. E aqui não significa interferência, né? Não é esse o objetivo, mas o objetivo de favorecer a cooperação e muitas vezes buscar, quando necessário, eventualmente, fazer críticas quando a situação ultrapassa o ponto de vista do respeito a essas liberdades que tem em relação com a própria democracia. Então, acho que a própria sociedade de El Salvador e também as organizações internacionais, através da cooperação, elas também têm um papel essencial nesse processo.
E a senhora avalia, com a entrevista do vice-presidente salvadorenho, Félix Ulloa, né, que ele disse que a democracia não estava sendo desmantelada, mas estava sendo refeita no país?
Bom, eu acho que, enfim, né, a guerra de discursos, ela é muito visível, né? Eu acho que isso não acontece não só em El Salvador, mas também em outros países do mundo. A própria eleição dos Estados Unidos, né, vem colocando isso de forma bastante clara para a gente. E aí o que a gente tem visto é um pouco o governo tentando se proteger dessas críticas, né, de que não seria necessariamente uma má democracia, né, uma democracia em que perdeu esse sistema de pesos e contrapesos. Eu acho que isso faz parte, né? Acho que o governo tem tentado se defender dessas críticas, ainda que do ponto de vista internacional e da própria população, isso acabe se ganhando corpo na medida em que essas políticas forem sendo prolongadas, né, dentro da sociedade.
Tá certo, a gente conversou com a professora Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e também do IBMEC, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Análises Internacionais e do Observatório de Regionalismo. Muito obrigada, professora, pela sua paciência aqui com a gente, né, pra gente destrinchar esse assunto, por responder as nossas perguntas e, sobretudo, por topar sempre falar com o Mundioca.
Imagina, Melina, Marcelo, obrigada pelo convite, tô à disposição.
Obrigado, professor, até a próxima.
Até, tchau, tchau.
O que mais preocupa é que o resultado da eleição dos Estados Unidos em novembro pode aumentar a pressão nessa panela, né?
Pode aumentar a pressão nessa panela que já tá prestes a explodir faz tempo, né, Marcelo?
Hora do Mundo Bizarro?
Sim, com certeza.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você não tem nenhuma tatuagem no corpo, né? Não sei,
não.
Pelo menos aqui à vista.
Não.
Não tem. Tem um pessoal que.
Zero tatuagem.
Tem um pessoal que curte tatuagem e acaba até perdendo um pouco a noção. Se pudesse, tatuaria o
rosto.
Outro
dia eu vi um cara que tá todo tatuado, inclusive tatuou o branco do olho.
Meu Deus. Bom, nada contra a tatuagem, né? Mas o vocalista da banda americana Metallica, James Hetfield, inovou na sua coleção de tatuagens. Agora ele fez um desenho usando uma pequena parte das cinzas de Lemmy Kilmister, o líder do Motorhead morto em 2015 após uma luta contra o câncer. Hetfield, de 60 anos, exibiu a tatuagem com o famoso logotipo Ace of Spades, as de espadas, do Motorhead, feito com uma tinta preta misturada com uma pitada das suas cinzas de cremação, que foram graciosamente dadas a mim, ele disse. Apropriadamente, estava no dedo médio da sua mão direita, tornando-o visível enquanto fazia sua pose favorita do seu ídolo em post no Instagram. Instagram. Sem ele, não existiria o Metallica, disse ele sobre um dos pioneiros do rock pesado, que tinha 70 anos quando morreu. O desenho foi feito pelo famoso tatuador Corey Miller, proprietário do Six Feet Under, em Upload, na Califórnia, Estados Unidos. De acordo com o New York Post, não sei nem o que comentar, Marcelo.
Se a moda pega, vai faltar cinza aí pra galera, né? Porque tudo bem, são dois ícones da história do rock, mas eu não sabia que o James Hetfield seria tão fanzoco do Lemmy Kilmister.
A gente não pode julgar a maneira que as pessoas manifestam a sua homenagem umas às outras, mas fato é que essa notícia está aqui no Mundo Bizarro, porque ela é um pouquinho estranha, e você, mundioker que tá ouvindo, pode comentar com a gente, né? Eu vou me abster de dar minha opinião, o Marcelo não sei, mas você pode dar a sua.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim. Melina, por favor, os recados.
@mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Me mande o seu recadinho. Você sabe que eu sempre te devolvo, reposto. A gente tá agora no TikTok, né, Marcelo? @mundioca.com.k. Beijos.
Segue a gente. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.